Estando nessa casa de leis legalmente constituída, invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão. Solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná. Ata da 21ª sessão, 14ª sessão ordinária, do 7º período legislativo e 7ª legislatura, realizada em 8 de junho de 2020. Ao 8º dia do mês de junho de 2020, às 20 horas, na sala da sessão da Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Flávio da Silva Santos, Irani Francisco da Silva, José Otacílio dos Santos, José Rodrigues da Silva, Luiz Leite Fraga, Paulo Sérgio Pousado, Sidney Varisto Ferreira e Valtemir Canto Batista e Vanderlei Schmidt. Sob a presidência do vereador Sidney Varisto, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata, foi colocada em discussão. Ninguém para discutir. Aprovado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetue a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Projeto de lei 48, que abre crédito especial por excesso de arrecadação e dá outros providências. Projeto de lei 49, que abre crédito especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no PPA, LDO e LOA e da outros providências. E projeto de lei número 50, que abre crédito especial por excesso de arrecadação e dá outros requerimentos, outras providências. Requerimento número 7/2020, os vereadores José Otacílio dos Santos, Irani Francisco da Silva e Paulo Sérgio Rondato, que requer que os projetos de lei 48, 49 e 50, de autoria do prefeito municipal, sejam incluídos imediatamente na pauta de votação. Requerimento número 6/2020, requer o encaminhamento deste requerimento ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal, requer o retorno dos atendimentos odontológicos e fisioterapêuticos, que seja elaborado o cronograma de atendimento diário com atendimento mínimo de 2 pacientes por período, pelo exposto, eu, Paulo Sérgio Rosado, que é do mercado, que subscreve a presente proposição. Não constando mais matéria, passou-se ao grande expediente. Conforme inscrição, com a palavra o vereador Vanderlei Schmidt. Agradece a presença de todos, comenta sobre a rua Júlia Vanderlei, cita que ela não tem iluminação pública e morador colocou uma lâmpada em sua residência para iluminar a rua, aonde está o dinheiro da iluminação pública do nosso município. Será que ninguém passou e verificou que a lâmpada foi colocada pelo morador, o senhor Adanço? Peço que a prefeitura faça esse trabalho e coloque a iluminação nesta rua. Há 3 anos foi entregue 6 tratores Tobata e uma máquina de beneficiar arroz para os pequenos produtores de Aparecido do Ivaí. Os equipamentos foram entregues, mas a máquina de arroz está instalada no pátio há mais de 2 anos e o povo não consegue beneficiar o arroz. O vereador vai a Brasília e faz o pedido à senadora, na época, Grace, atende, vem o projeto e aí estava no pátio. Instalada para quem? E as pessoas estão trabalhando e não podem vender esse arroz limpo. Semana passada recebi ligação de Brasília, dia 16 de junho, o último. Dia 10 de junho, aqui, o último. De prazo, não, dia 16 de junho, prazo último para o prazo de entregar os documentos do posto artesiano, do recurso que solicitei no valor de R$ 250 mil para a comunidade do Guaritá. O chefe de gabinete o deputado Enio falou que vamos perder o recurso. O pessoal da comunidade corre aqui na prefeitura. Será que vamos correr, buscar recurso e perder? Conforme a inscrição, com a palavra o vereador Luiz Leite Fraga. Agradece a presença de todos, deseja boa noite. Informa sobre a ausência na última sessão, estava em Curitiba, acompanhando a sua esposa em consulta médica. Sobre a fala do vereador Vanderlei, sobre a rua Júlia Vanderlei, concordo e em 8 de maio de 2017 percorri as ruas do município de Aparecida e cidade e foi observado a falta de iluminação. Se é pago a taxa de iluminação pública, que seja colocado ou não desconto. Eu até pedi a criação da Secretaria de Obras, pedi a Secretaria de Obras Públicas, uma pessoa falou que já tem, mas acho que não tem porque não está fazendo o que tem que ser feito. Consegui mais uma benfeitoria para o nosso município. Na época tinha 3 opções. Uma das escolhidas foi um aparelho de ultrassom. Tem 27 anos que Santa Mônica não tem um aparelho de ultrassom. Valor de R$130 mil. E uma academia ao ar livre. Muito bom a presença do Júnior, a emenda que consegui junto com o vereador Formigão, em 2018, vai ser entregue agora em julho o trator para o assentamento. Que seja usado o trator em Santa Mônica e a emenda do Zeca Teixeira. Estava conversando com os vereadores e fiz várias indicações. Uma foi atendida, e que foi a cobertura da área externa do posto de saúde em Aparecida do Ivaí. Conforme a inscrição, com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Rosato. Inicia desejando boa noite a todos e faz presente. Comenta sobre o requerimento onde solicita o retorno do atendimento odontológico da fisioterapia e cita os consultórios particulares. Minha sugestão é que seja retomado o atendimento com todos os cuidados por causa da pandemia do Covid-19. Não pode atender 10 por dia, que seja atendido 2 por período, tanto odontológico como fisioterapia. Parte o vereador Zé Otacílio, estou completamente de acordo com Vossa Senhoria, até porque a fisioterapia do município é atendida um paciente por vez. O paciente fica fazendo motorzinho e ela longe do paciente, não vejo motivo de deixar de fazer o atendimento. Precisa voltar, mesmo sendo muito fraco o atendimento. Mas ajuda porque muitas pessoas não têm o motorzinho. Muito válido a indicação de Vossa Senhoria. Parte o vereador Luiz Fraga, a respeito do atendimento, tem que ser feito mesmo. Fim de semana foi inaugurado em Itapira, a UPA, 24 horas. Estão atendendo, inclusive, pessoas de Santa Mônica. Está sendo atendido lá, fazendo pré-natal. Aqui pode retornar o atendimento com cuidado. Retoma a palavra o vereador Sérgio. Eu agradeço o Zé Otacílio e o vereador Fraga pelo cumprimento. Que seja atendido os casos de urgência e que seja feita uma agenda com demais pessoas que necessitam do atendimento odontológico e fisioterapia. Conforme inscrição, com a palavra o vereador Yani. Agradece a presença de todos. Sobre a proposição do vereador Paulo Sérgio, quanto ao atendimento, principalmente odontológico, tem que voltar. Esta semana estava previsto o início de lagoa, terreno da empresa Dioca da Lagoa. Esta semana estava previsto o início da lagoa de um terreno da empresa Dioca, Grupo Amafil. Esta terra extraída vem para o parque ambiental próximo ao cemitério. Que parte desta matéria seja feito depósito para atender a população. Quanto ao loteamento frente a Formosa Alimentos, existe um cidadão interessado em montar uma marcenaria, fábrica de bloco, que a prefeitura faça a urbanização desse local. Veja o domínio do DR e seja feita uma estrada marginal no terreno para que as pessoas possam trafegar com mais facilidade e segurança. E a Copel venha instalar a iluminação. Semana passada fui procurado por uma fábrica de imóveis que seja levado ao conhecimento do prefeito, que seja vista a possibilidade de utilizar o barracão onde foi a costura e que seja feito um termo de cessão de uso para que venha esta empresa produzir em nosso município para gerar renda e emprego. Vejo as pessoas falar que veio 506 mil reais para o Covid e andei explicando isso em alguns lugares. Ex-prefeito que falou, o vereador, é mentiroso. Inclusive com o vereador, quando falo algo, tenho conhecimento de causa. E todo mundo tem condição de ter conhecimento de causa. Veio 79 mil reais para a Secretaria de Saúde, para o custeio de saúde. Compra de máscara, luvas, aventais e outros materiais para ser usado ao combate do Covid. Acredito que não foi usado tudo. O vereador Vanderlei cobrou uma prestação de contas. Concordo que a secretaria emita relatório ou venha nesta casa dar explicação do recurso. Mas, referente aos 506 mil reais, está previsto ser pago em 3 parcelas. As pessoas, para dizer que alguém está falando mentira, tem que passar a conhecer e saber o que é despesa, o que é receita e orçamento. Às vezes acha que orçamento é dinheiro e não é. Parte o vereador Luiz Leite Fraga. Em relação ao parque industrial, que venha empresa mesmo gerar emprego para as pessoas que moram em Santa Mônica. Para gerar emprego, não para gerar emprego para mulher e filho do empresário. E aquela coisa de indicar tem que acabar. Retomo o vereador Irani, quando falo em gerar emprego, não só emprego, divisas e renda para o município. E da mesma forma que deu condição para a empresa instalar e condição para se estabelecer, desta forma digna com água, energia elétrica, para se estabelecer de forma digna. Com água, energia e elétrica. Conforme inscrição, com a palavra o vereador Valtemir. Inicia desejando boa noite a todos e comenta que o coronavírus vem destruindo o mundo. Vou começar com a frase que eu e meu candidato a prefeito, a mudança só depende de nós, Luan Frazati Temi. Isso é trabalho com sinceridade. Agradeço ao deputado Evandro Roman pela plantadeira de abacaxi que já está sendo utilizado e balança rodoviária. Daqui a alguns dias vai ser inaugurada. As indústrias e setor da agricultura vem fazendo o nosso município a crescer. Tem que voltar o viveiro de mudas em nosso município. O viveiro é o coração do agricultor. Vejo os críticos na saúde. O Serginho foi um grande secretário de saúde, fez o seu nome, o Serginho da Saúde. Mas através do José Otacílio, que teve coragem e tirou o Serginho. E mais ninguém tirou o Serginho. Fui de vice com o Mirestre. Trombamos com o Serginho, não tiramos ele. Tenho certeza que um dia ele vai voltar à saúde. Agora vejo o Vanderlei falando em fazer coisas, mas nada quando foi secretário da Saúde, ele destruiu tudo, toda a casa que fui pedir voto. Fui massacrado, na verdade, porque não foi um bom secretário de Saúde. Tenho que tomar uma atitude, largar, deixar de ser vereador. Eu amo Santa Mônica e Aparecida. Quem chega no posto de saúde tem que ser bem atendido. O mulher que está com dificuldade por causa que não tinha uma boa equipe. Temos que ter mudança. Tenho toda certeza que vou fazer política bonita juntamente com o Luan Brasato, grande industrial, menino que sabe administrar. Com a palavra, o vereador José Otacílio. Agradece a todos pela presença. Comenta que faz alguma sessão que não faz uso da tribuna. Para o vereador da situação, tem horas difíceis, horas fáceis. Por quê? Fácil quando anuncia obras, quando vê o prefeito empenhado em trazer benefícios, atendendo bem a população. Difícil quando a gente vê as críticas dos companheiros da oposição, muitas vezes críticas merecidas. E quando tem situação em oposição, existem críticas e também tem que existir os elogios por aquilo que foi feito. E aquilo que foi feito tem que ser dito mais pela situação. Eu sinto constrangido em fazer crítica ao companheiro, ao prefeito que ajudei a eleger. É difícil até falar com ele por telefone, encontrar no gabinete, mas é o prefeito que tem. Tem que respeitar. Aquele que não quer ir até o final tem que romper. A minha mentalidade é: se elegir junto, temos que afundar no mesmo barco, junto, fazendo crítica ou não fazendo crítica. Ouvindo as reclamações e discursos, muitas vezes não apropriado para este momento. Desculpa, vereador Valdemir, esse tipo de discurso não ajuda nem a candidatura do senhor e nem a candidatura do vosso candidato. Cada um tem o seu tipo de discurso e segue como quer. Iluminação pública, foi dito pelo vereador Vanderlei, uma rua praticamente no centro da cidade e não tem iluminação pública. E o morador teve que colocar uma lâmpada. Parte o vereador Irani. Aquele trecho sem iluminação vem há quase 30 anos. Não tem baixa tensão, só estiraste, é bom que incluísse para que as pessoas possam ter a iluminação pública nesse local. Nesse trecho já aconteceram 2 assassinatos. Retorno a palavra o vereador José Otacílio. Iluminação pública foi criada em 2002, quando era prefeito. Ficou 5-4 votos. 4 vereadores votou contra, inclusive o vereador Vanderlei. Iluminação pública é lei federal, todos os municípios do Paraná existem. A iluminação pública, muitas vezes, não é somente para a iluminação na residência do cidadão. É nas praças, ruas. Lógico que o morador que mora quase no centro deveria ter a sua iluminação pública. De 2002 para cá, deveria ter iluminação em todas as ruas do município. Tivemos críticas da máquina de arroz, de um momento para cá, os prefeitos que não conseguem comprar uma data para instalar alguma coisa. Época, quando era prefeito, comprei várias datas. Esta do centro de eventos em Aparecido do Ivaí, terreno onde está sendo construída desde 2010. Próximo ao queimado, 2 terrenos, vários terrenos em Vila Rural, Santa Mônica. Na administração do Midesc, do Vanderlei, que fez parte, eles compraram o terreno, porque tinha dinheiro que só poderia comprar terreno. O prefeito falou que ia reformar as escolas com dinheiro do leilão, mas não pode, tem que comprar terreno. No governo do Midesc veio a biblioteca, não foi capaz de comprar uma data para instalar a biblioteca. Foi instalada dentro do pátio. E hoje o nosso prefeito atual não consegue comprar uma data para montar uma máquina de arroz, onde está sendo instalado dentro do pátio rodoviário. Quanto dinheiro que vai devolver, não sei. 280 mil poderá até acontecer. Na administração Vanderlei, na administração de vocês, Vanderlei, foi devolvido 200 mil reais para fazer 8 casinhas. Por que estou falando? Porque se não falar, as pessoas não sabem. Essas coisas chateiam nós, vereadores. Muitas vezes tem que defender o prefeito e também fazer crítica. Mas são coisas que temos que falar. Alguns recursos têm vindo para Santa Mônica direcionado para determinado setor, inclusive tobatas, máquina de arroz. Se alguém precisar de um tobata, não podemos usar. Temos a máquina de abacaxi, também direcionada para o pessoal do abacaxi. O recurso que está direcionado é o da balança, que será para todos. O prefeito Sérgio está conseguindo uma terceira pá carregadeira, mas não consegue comprar uma máquina boa. É difícil atender toda a população sem crítica. Qualquer que for o prefeito, é difícil sem crítica. Mas pode amenizar as críticas vindo conversar com vereadores, ir ao encontro da comunidade, mostrar o que está fazendo e o que pode fazer. Parte o vereador Vanderlei. Vem informar que os tobatas foram também para as Vila Rurais. Parte o vereador Irani. Sobre a pá carregadeira, novamente foi a marca chinesa a vencedora. Conseguiu baixar o preço e apresenta o equipamento conforme especificações. Retorna a palavra o vereador Zé Otacílio. Cita que em janeiro de 97 assumiu a prefeitura de Santa Mônica com um débito de R$ 264.355,55. Muitas vezes o prefeito fala que assumiu com dívida. O Mineste assumiu com uma dívida de R$ 170.000. O Serginho assumiu em 2003 com uma dívida de R$ 780.000. Vou resumir em salário mínimo da época. Em 1/1/1997, a dívida era R$ 2.202 salário mínimo. Em 1/1/2009, o Mineste assumiu com R$ 365 salário mínimo. Em 1/1/2013, o Serginho assumiu com R$ 1.150 salário mínimo. Minha dívida herdada, paguei toda dívida da época do Palmieri. O Mineste deixou umas para trás. O Serginho não pagou algumas dívidas que o Mineste deixou. Por aí vocês tiram a conclusão. Se os prefeitos que passou e que está na atual administração pegassem uma dívida de R$ 2.202 salário mínimo, né? Como seria hoje o nosso município? Não havendo mais inscrito, passou-se ao Colégio de Líderes. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Completa o discurso do vereador Zé Otacílio. Se o Mineste pegou a folha de pagamento do Palmieri para pagar só a folha de pagamento, já dava que os 300 salários mínimos e pagou muitas contas no município. Todos os prefeitos pegou conta um do outro, inclusive folha de pagamento. O Mineste entrou pagando dia 10 de janeiro. Parte do vereador Zé Otacílio cita que concorda, realmente pagou a folha em janeiro, mas parte do dinheiro estava na conta. Como não podia pagar toda a folha de pagamento, preferiu não pagar ninguém. Faltou uma parte e pagaria para pagar os funcionários. Não havendo inscrito, passou-se a ordem do dia. Colocou-se em discussão e votação a seguinte proposição. Requerimento número 7, dos vereadores José Otacílio dos Santos, Irani Francisco e Paulo Sérgio Rosato, que requer requerem que seja incluído imediatamente na pauta de votação. Em discussão, ninguém para discutir, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Após, colocou em primeira discussão e votação a seguinte proposição. Projeto de lei 48/2020. Arquiteto especial por licença de arrecadação e da outra providência. Em discussão, ninguém para discutir, em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Projeto de lei número 49. Arquiteto especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho, no PPA, LDO e DOE e da outra providência. Em discussão, ninguém para discutir, em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Projeto de lei número 50/2020, abre crédito especial por excesso de arrecadação e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Vanderlei. Este apoio financeiro referente aos 500 mil que está para vir, como é distribuído? Vendo para as secretarias, como se decide onde vai esse dinheiro? Para a saúde ficou só 50 mil reais? Com a palavra, vereador Irani. Parte dele, ação social, recebeu dinheiro de outra fonte para a Covid. Com a palavra, vereador João Tassilo. Esse dinheiro se chama apoio financeiro aos municípios. O município vai gastar onde achar necessário. Talvez o prefeito está necessitando de suplementar em uma área e já está aproveitando para suplementar as fontes. Não quer dizer que vai gastar, que vai em certo departamento. Com a palavra, vereador Valtemir. Esse dinheiro poderia ser gasto mais na saúde. Saúde em primeiro lugar. Mas ninguém para discutir em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Não havendo mais matéria, passou-se as comunicações parlamentares. Não havendo escrito, o presidente Sidney Evaristo Ferreira, após agradecer a presença de todos, e convoca para a próxima sessão ordinária, no dia 15/6, às 20 horas, neste mesmo local. Após passou-se o encerramento, onde o presidente solicitou a mim, José Otacílio dos Santos, primeiro secretário, que lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue assinada por mim e pelo presidente desta mesa executiva. José Otacílio dos Santos, secretário, Sidney Evaristo Ferreira, presidente.
A ata está em discussão. Ela está aprovada por unanimidade dos votos presentes. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Requerimento número 8/2020. Com licença, senhor presidente Sidney Evaristo Ferreira. Os vereadores abaixo assinado, bem com o devido respeito e acatamento, perante a Vossa Excelência, requerem que os projetos de lei número 51/2020, de autoria do prefeito municipal, seja incluído imediatamente na pauta de votação desta Casa de Lei. Eis que a matéria exige urgência em sua aprovação. Sendo assim, fica justificado o pedido para que os projetos em comento tramite em regime de urgência. José Otacílio, Irani e Paulo César. Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, edital de concurso número, concurso público número 1/2020. Artigo 1º. O Prefeito Municipal de Santa Mônica, no uso de suas atribuições legais, após reunião realizada no dia 15 de junho, juntamente com a Comissão Especial de Concurso, do concurso, resolve suspender por tempo indeterminado a realização das provas escritas, objetivas e provas práticas previstas para serem realizadas no dia 21 de junho de 2020. Até que o pico da pandemia comece a baixar e seja possível a realização de forma segura das provas. Artigo 2º. A nova data da realização das provas escritas e objetivos e provas práticas será divulgada por meio de edital e comunicado a todos os candidatos com antecedência mínima de 15 dias para sua realização. Registre, publique e cumpra-se. Santa Mônica, 15 de junho de 2020. Sérgio da Ferreira. Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná. Projeto de lei número 44/2021. Projeto de lei Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná. Projeto de lei número 43/2020. Cada vereador tem uma cópia. Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná. Mensagem número 51/2020. Excelentíssimo senhor Sidney Evaristo Ferreira, presidente da Câmara Legislativa Municipal e demais vereadores, cumprimentando cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetida à apreciação desta Igreja Corte de Lei, projeto de lei no qual solicita a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação no exercício de 2020. É a matéria, senhor presidente.
Não constando mais matéria, passamos para o grande expediente. Os vereadores têm 2 minutos para fazer a inscrição. Tem que ser dentro desses 2 minutos. Depois não pode fazer a inscrição mais. Inscrição, a palavra para o vereador Irani Francisco.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes nessa casa de leis. Senhor presidente, não tem nenhuma indicação para o grande expediente, mas queria fazer aqui algumas considerações e também algumas reclamações. Senhor presidente, eu estive na sexta-feira ali no empreendimento, ali inclusive, emenda aí conquistada pelo vereador Valtemir, junto aí ao deputado Evandro Romão, e eu vi que acompanhei a pessoa que abriu o espaço da balança. Infelizmente vi que o trem estava desorganizado. Com todo respeito, isso não é responsabilidade do senhor vereador, mas da administração. Ali é um empreendimento de quase 170 mil, né? E eu vi que estava o trem estava bagunçado. Tem um empreendimento, um equipamento de pesagem da balança, que é a central da balança, e eu vi que estava em cima lá de uma bagunça de papel, né? Então, que respeite o equipamento, um recurso que provavelmente vai ser de grande valia para o município, principalmente para o pessoal da área rural, né? Pessoal que produz, o pessoal que tem lá seu bezerro para pesar, que tem seu abacaxi para pesar, a pequena produção de mandioca ou qualquer outro tipo de produto, mas que seja cuidado, né? Com respeito. Espero que a administração organize que lá, que compre um estante para guardar aquele equipamento, principalmente fechado, vereador, né? Um armário fechado de aço, que aquilo lá é um equipamento que vai aí avançar várias administrações. Respeite aquilo que o vereador conquistou aí no longo do seu trabalho e que às vezes a população a vida inteira sonhou em ter. Observe que esse equipamento, quem tinha ele aí era as circularias, e hoje existe uma dificuldade aí de pesar, por exemplo, um caminhão de esterco. Por quê? Porque é um produto que hoje não pode entrar mais numa área que produz alimento, por causa da contaminação. Então, senhor presidente, que leve ao executivo que cuide realmente desse equipamento. Senhor presidente, queria registrar aqui também nessa casa de lei, vejo que o mandato do prefeito aí se aproxima aí do final, nos próximos 6 meses, né, termina o mandato de uma reeleição. Mas queria que o executivo cobrasse aí algumas funcionárias desse município que eu vejo que deixa de funcionar. Funcionar é deixar de atender a população. Quando a gente vai para a batalha, que daqui a um dia começa, que é pedir voto, o que a gente diz para a população? Que vai fazer de tudo para que vai atender da melhor forma. E eu vi que algumas funcionárias aí, ela está mais ou menos igual uma batata quente que fica pulando na mão, né, e ninguém quer ser responsável e não quer atender as pessoas. Então, tem que respeitar a população, tem que respeitar a população do município, a população que produz no município, né? Atenda ela realmente com respeito, que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer com as pessoas, principalmente aqueles que estão diante de diretoria, de secretaria, porque não são donos de funções. E quem paga o seu salário é a população. Senhor presidente, também queria registrar aqui, hoje acompanhei em Aparecida do Ivaí, e eu vi que nesses últimos 30 dias, ou 40 dias, várias intermitências no sistema de água, e essas intermitências não foram comunicadas. Espero que a direção do sistema comunique à população, né, para que ela venha se preparar, né, para que não venha ter falta mais desse produto. Então, que fique aqui registrado, o sistema tem que comunicar à população de que em tal trecho vai ter obra, né, e que a população se prepare, porque hoje praticamente passaram o dia inteiro sem água, e isso é papel da direção do sistema. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
Conforme inscrição, a palavra para o vereador José Otacílio.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores Otacílio. Para nós é motivo de muita satisfação, muita honra ter sempre presente a esta Casa de Leis. É sempre bom e importante para que os senhores venham participar e acompanhem, né, o trabalho desse Legislativo. Senhor presidente, na última sessão eu andei relacionando algumas coisas, e aí eu tinha aí uma série de coisas para falar hoje. Confesso que eu ia vir hoje com um discurso mais inflamado, mais agressivo, mas eu apenas tive analisando, e muitas vezes a gente tem que recuar e deixar que as coisas aconteçam. Aí o que que acontece? Senhores, senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem, vocês podem observarem que está chegando a época de eleição, principalmente a eleição local, que é a eleição de prefeito, de vereadores. E aí começa a vir os discursos dos companheiros, que é normal, é natural, é de direito, né? Mas muitas vezes, né, as pessoas pegam por um lado que, de repente, ninguém está contra qualquer candidato se lançar ou não lançar, mas muitas vezes chateia as pessoas, né? Eu tenho visto, inclusive, eu vou citar aqui, me mandaram no grupo o seguinte: de repente vocês não têm nada com isso, mas, gente, eu vou mandar o que mandaram no grupo. Veja bem, se você analisar por um lado, né, parece ser um lado bom. Se analisar pelo lado pejorativo, aí parece que não é tão bom, né? Um amigo meu me mandou a seguinte no zap: o partido do pessoal dos candidatos de Santa Mônica, desse jeito aqui, é o partido do PF. Até então eu pensei que era polícia, partido da Polícia Federal, né? Partido da Polícia Federal. Mas aí não. Se você analisar, colocou aqui partido da família. Aí tem família do Palmieri, família do Zé Otacílio, família do Serginho e a família do Palmieri, né? É que seja de pai para filho, querendo que ele fale. Não tem nada de legal, de errado, não, ué. Se você quer se candidatar e ganhar, se candidata e ganha, não tem problema. O problema é o seguinte: no lado pejorativo, é quase que pejorativo, uma deformação. Mas partido do PF, partido da família, você tem que considerar a sua família, né? Aí embaixo, aqui, escreveram aqui: quem mandou foi o doutor José, no grupo. Então o doutor Zé que mandou no grupo. Você imagina só. Aí, no lado da família, não tem nenhum problema. Quem que tem ele mandar? Que é a família do Palmieri, é a família do Zé Otacílio, é a família do Serginho. Só que pelo lado pejorativo, ele quer dizer que essas três famílias, né, que está dentro da prefeitura, pelo lado pejorativo, né? Que você tem que defender a sua família. Júnior, você tem que defender a sua família. Tem que defender os seus companheiros. Tem que defender os seus amigos. Entendeu? E muitas vezes não se preocupar com o inimigo. Para quê se preocupar com o inimigo? Deixa ele quieto. Então, mas aí eu tinha um discurso, né, inflamado para falar e tal. Mas não vou falar. Vou deixar quieto. Simplesmente eu quero falar o seguinte: que o doutor José, ele deixou de mandar, né, que a família José Lavagnoli também, porque ele também faz parte dessa família. Ele trabalhou aí durante 7 anos aí com o Serginho, de médico desse município, dessa prefeitura. Então também é o médico da família Lavagnoli. Não é só a família do Zé Otacílio, do Palmieri, do Serginho. É da família Lavagnoli também, já que foi ele que mandou no grupo. Então, está aqui um recado seguinte: faça, vamos fazer campanha, vamos respeitar um ou outro, entendeu? Porque a política é assim. Amanhã um ganha, aí o outro perde, tudo é Santa Mônica. De repente, há uma união, um deixa de ser candidato, vem para o outro lado, é vice, não é vice, entendeu? É isso que é a política, entendeu? É isso que é a política. Nós temos aí, né, vários candidatos, de repente numa funilagem, né, afunilando, alguém vai deixar de ser candidato e vai apoiar o outro. Olha, isso é natural dentro da política. Isso é natural. Ninguém pode negar, entendeu? Eu fui adversário aí do Binesto. O Binesto foi meu adversário em campanha, entendeu? O Binesto hoje, ele não está sendo, ele não é candidato devido a uns problemas, né, que muitas vezes deixou de conversar com os vereadores, com a oposição, que de repente, se ele tivesse conversado, de repente hoje ele era candidato, entendeu? Então é isso que é a política. É um conversando com o outro, né, e aí um respeitando o outro, que a gente vai, né, levar esse município adiante. Então não adianta querer falar que é família do Palmieri, que é família do Zé Otacílio, que é família do Serginho, que está
dentro de Santa Mônica, porque tem mais famílias aqui dentro desse município. E uma coisa eu digo para vocês, eu sempre falei que essa prefeitura, esse município, é uma família, entendeu? Mesmo tendo situação e oposição, é uma família, entendeu? E para ir bem, tem que ser uma família. Se não for família, não vai bem, entendeu? Se for um sempre puxando para um lado, um sempre puxando para outro, muitas vezes não vai bem. Então, essa seria só a minha colocação, senhor presidente. E aí, como tem muitos para falar, para discursar, entendeu? Eu vou encerrar por aqui e agradeço aí a paciência do senhor. Obrigado.
Conforme a inscrição, a palavra com o vereador Vanderlei Schmidt. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Senhor presidente, como foi dito na ata, meu nome foi citado na última sessão, mas como diz uma grande amiga, dona Neuza, uma senhora idosa aqui em Santa Mônica, só se bate em árvore que dá fruto. E nesse momento, eu estou aqui fazendo a minha função de vereador, cobrando do prefeito o que a população está me pedindo, senhor presidente e senhores vereadores. Senhor presidente, nós falamos aqui da rua Júlia Vanderlei. Eu queria saber, depois, se o senhor passou ao prefeito, se eles vão tomar alguma providência. E quanto a isso, senhor presidente, a Vila Rural de Aparecida do Ivaí, recebi várias cobranças pelo WhatsApp e acabei indo lá à noite. Nós estamos com o mesmo problema. As ruas estão escuras em Aparecida do Ivaí, na Vila Rural. É uma área rural onde as casas são longe umas das outras, tem que ter iluminação, onde as pessoas circulam a pé e tem que ser olhado com mais carinho. E essas cobranças, senhor presidente, senhores vereadores, elas são naturais de vir ao vereador. Quando o vereador já cobra uma coisa, é natural o outro está pedindo a mesma coisa. E quanto aos valores de taxa de iluminação pública, se tem ou não no caixa, senhores vereadores, nós não estamos vendo nenhuma obra, não está vendo trocando nenhuma lâmpada. Provavelmente tem dinheiro no caixa. E se não tem, a administração pública manda para essa casa falando, né, Praga, onde é que está o dinheiro, onde gastou ou não gastou. Então, nós precisamos saber se tem ou não dinheiro no caixa da taxa de iluminação pública. Porque isso daí tem que ser gasto com isso, trocando lâmpada, aumentando alguma rede de luz. Então, senhor presidente, eu queria que o senhor pedisse ao prefeito que ou faz o serviço ou explica para nós se não tem o dinheiro. E se não tem no recurso livre, se não tem na conta da prefeitura, que ele possa fazer esses reparos. Senhor presidente, senhores vereadores, foi suspensa as provas do concurso público, que seria no dia 21/6. Só que nós avisamos aqui. Quase todos os vereadores falaram a mesma coisa, que era impossível fazer um concurso público no meio de uma pandemia. Só que o prefeito não ouviu mais uma vez, senhores vereadores, essa casa. Ele foi e pegou o dinheiro de todo mundo na inscrição das taxas, R$ 35,00, e pessoas que muitas vezes não tinham nem esse dinheiro. Então, eu acho que ele, sabendo, porque ele já sabia, não sei se os vereadores sabem, correu um áudio na cidade onde o prefeito falou que era impossível fazer o concurso público, fazer a prova. Mas ele continua recebendo as inscrições. E agora? Ele não sabe quando fazer a prova, ninguém aqui sabe, porque não tem previsão legal para isso. Nós vamos ter que devolver esse dinheiro para esse povo. Então, senhores vereadores,
tem que ter mais, o prefeito tem que ouvir mais essa casa. O prefeito não senta com os vereadores para conversar. O prefeito se isola e nós estamos pagando pato na cidade. Os vereadores que estão na rua enfrentando a população. E todo mundo vai amanhã procurar os vereadores e saber, e agora o meu dinheiro que eu paguei a inscrição do concurso público? Eu vou falar, procura o prefeito. Vai na prefeitura que ele vai ter que dar uma posição para vocês. E muita gente vai vir atrás desse dinheiro. E com toda a razão e com todo o direito. Senhores vereadores, senhores aqui presentes, eu pedi a semana passada a prestação de conta dos recursos oriundos do combate ao Covid-19. Recursos que esse município recebeu e onde está sendo gasto esse dinheiro. Eu espero que, mais uma vez, o prefeito mande alguém da saúde para prestar conta aos vereadores. Para os vereadores poderem passar para a população quanto e onde está sendo colocado o dinheiro que veio para o combate à Covid-19 no município de Santa Mônica. Espero que o prefeito gaste esse dinheiro também com remédios, senhores vereadores. Nós temos muitos idosos que não estão conseguindo comprar o remédio do nosso município, gastando praticamente todo o seu dinheiro da aposentadoria. Vamos ajudar essas pessoas, vamos dar um jeito de comprar remédio para esse povo. Nós não podemos deixar quem ganha R$ 1.045 gastando R$ 600 e não tem ajuda da prefeitura. E muitas vezes está entrando no judiciário, que é o que aconteceu, talvez os vereadores não saibam, para poder ter o remédio via estado, porque o município não está fornecendo. Nós estamos aqui, foi uma semana que se falou muito em geração de emprego. E hoje, Abel, eu queria parabenizar aqui a sua pessoa e a pessoa do Pelanca, que cada um gera mais de 25 empregos no nosso município, por dia. Então, eu queria, Abel, que cada dia vocês tivessem mais firmeza e arrumando serviço para esse povo, porque vocês são heróis. Em cima desses ônibus, todo dia andando até 100 quilômetros, que eu sei que você já foi. Tá, Bel? Parabéns, você é o verdadeiro empresário que gera emprego nesse município. Senhores vereadores, senhores aqui presentes, a gente ouviu aqui também falar de uma unidade básica de saúde, uma UPA, unidade de pronto atendimento, né, vereador? O senhor Fraga falou aqui. A UPA é um sonho em todos os municípios. Tapira conseguiu através do prefeito Cláudio, que eu dou os parabéns a ele pelo esforço que ele teve para conseguir. Quase todos os municípios têm. E é o que está faltando também, senhores vereadores, na vontade do nosso prefeito de arrumar, porque nós temos quase um hospital, Fraga, ali. Nosso posto de saúde é enorme. E nós nunca tivemos essa boa vontade do prefeito Sérgio em 7 anos e meio de mandato. Então, Tapira conseguiu, inaugurou e está de parabéns, Fraga. E é uma pena que o nosso município está ficando para trás dos vizinhos, Santa Isabel, Tapira, Loanda e todos. O pior que está hoje é Santa Mônica, em parte de obras e investimento em obras públicas aqui no nosso município. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Conforme inscrição, a palavra com o vereador Valtemir. Conforme inscrição, a palavra com o vereador José Rodrigues.
Dispenso.
Conforme inscrição, a palavra com o vereador Luiz Leite Fraga.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e os demais presentes. Não tenho nenhuma indicação, senhor presidente. Se tratando de da despesa que o vereador falou aqui agora. Eu também pedi, solicitei, vereador. Até agora não chegou ainda em minhas mãos. As despesas gastas de 2017 a 2020 no Hospital Noroeste, em Santa Isabel. Porque tem caso que eu queria saber que... Investigação, eu não posso falar o nome. Mas é por isso que eu quero saber, até agora não chegou na minha mão. Outra coisa, a respeito do concurso público, alguns meses atrás eles vinham batendo a tecla para não ter esse concurso. Inclusive até o Zé até mencionou que não poderia haver esse concurso em outra, pandemia e época de eleição. E há uns 15, 20 dias atrás, eu conversei com o secretário, ele falou que teria que ser o jurídico para poder fazer um ofício para encaminhar para o fórum, que eu ia encaminhar para o fórum, devido à listagem dos pré-candidatos, está aqui os nomes das pessoas, não vou citar o nome, porque é antiético, e 421 pessoas, tendo que algumas pessoas se inscreveram em dois lugares. Por que eu fiz isso? É que nem eu falei, o meu primeiro mandato é agora, de vereadores. Outros concursos para trás, eu não posso falar nada, porque eu tenho que falar agora do meu mandato. Porque antigamente, pessoas passavam sem capacidade. Algumas não tinham capacidade, não. Era quem indica. Então, como devido à pandemia, e algumas pessoas fizeram inscrição, pagaram inscrição, algumas falaram, não faz, não adianta fazer. Outros fizeram, que nem o vereador falou, como é que vai pagar agora? E aos 15 dias atrás eu falei para o prefeito, não faça esse concurso. Se fizer, faça uma coisa bem clara. Inclusive, essa empresa, algumas cidades, eu não tenho como provar, algumas cidades reclamou dessa empresa com algum problema. Então, eu fui hoje no Ministério Público, cheguei aqui cedo hoje, estavam os dois vereadores aqui, eu nem tinha até esquecido a data da prova de 21. E eles mencionaram o negócio da prova. Eu falei, não vai ter. Eu vou atrás para não ter esse concurso. Porque se a gente tem que se proteger as nossas vidas e as vidas de quem vão vir para cá. Pessoas de fora, de Maringá, São Paulo, não sabe quem vem para cá. Nós estamos zerados aqui no Covid, graças a Deus estamos zerados. Então, até é bom para o nosso município e para o prefeito também fazer o cancelamento. Aí eu ainda falei com o pessoal, falou que ia se reunir o COE. Como é que vão esperar o tsunami chegar para depois de morrer? Aí eu fiz o ofício, está aqui, protocolei no fórum. Aí quando eu cheguei aqui, o Serginho, o prefeito, estava ali. Não, Fraga, eu já conversei com o promotor, nós vamos fazer o cancelamento, bateamento. Era isso que a gente queria fazer, porque nós estamos zerados, vem pessoas aí para poder passar esse convite para nós, ou então até pegar das pessoas também. Então não era o momento do concurso, né? Não era o momento. E era só isso, presidente. Quanto a falar dos demais, como o vereador falou, que nem agora também é época de política, né? Que nem o Zé falou, nós somos uma família. Só que nós temos que chegar, pessoal, sem judiar dos caras, pô. Tem cara que tá aí, eu sou Zé, tem tá nas casas e tá arrebentando. Tá arrebentando as pessoas aí. Então esse pré-candidato, esse lá, pensa que vai falar, não é verdade? Se o Vanderlei não gosta de Vanderlei, deixa o Vanderlei, faz a campanha do Vanderlei para lá, né? Se eu não gosto de fulano, deixa, mas faz a sua campanha limpa. Não precisa prejudicar os outros para tentar ganhar na marra, não. Que já está praticamente, já está na boca do povo quem vai ser, quem não vai ser. E o pessoal não ficar criticando nenhum nem outro, meter o pau na família dos caras, deixa, faz uma campanha bonita e limpa. Era só isso, presidente.
Eu passo a presidência ao vice para que eu possa fazer uso da palavra.
A palavra do vereador Sidney Varis por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e a todos aqui que nos assistem. Presidente, que me permite falar de assento. Senhor presidente, alguns dias atrás, devido a essa pandemia, a crise que vem tendo em nosso município, daquelas pessoas mais carentes, o vereador Vanderlei entrou com uma indicação aí pedindo para que pudesse ser isentado as tarifas de energia até setembro. Eu venho batendo em cima disso daí, conversando com o prefeito, e o prefeito esteve me esclarecendo que, de momento, o Samai não vem passando por uma rua É, para estar recebendo de água, isso. É, por dificuldades, inclusive os três funcionários que tem no SAMAI é pago pela prefeitura. E aí eu, como presidente, e estou vendo que nós aqui, vereadores, vem economizando nessa casa, e nós estamos aí com um valor até bom na casa, eu queria propor para os vereadores, para que nós pudéssemos aí repassar adiantado para a prefeitura R$50 mil, para que desses R$50 mil o prefeito assumisse um compromisso com nós vereadores de pagar de todas as pessoas carentes do município que estão inclusos no Bolsa Família nos últimos 3 meses para trás, que estão atrasados, e se por o dinheiro assim der, pagar mais 2 meses para frente. Eu fui hoje na ação social, tirei uma relação das pessoas que mais necessitam, deu um total de 317 famílias. Então, é uma proposição que eu estou fazendo aqui para os vereadores aqui, ver se todos concordam, que seria uma ajuda da Câmara para que possam as pessoas aí ter um pouco mais de conforto. Eu acredito aí que teria 5 meses aí de isenção de água através de nós vereadores fazendo nossa parte. E se tiver algum vereador que tiver algum comentário a fazer?
Senhor presidente, eu acho louvável, já que praticamente ninguém vai fazer nenhum curso, e mesmo que fosse para fazer, a situação hoje requer alguma coisa feita por essa casa, pela prefeitura, mas o senhor tem meu apoio, tá? Para fazer essa transferência, se estiver dentro da lei e não prejudique Vossa Excelência.
Sobre a legalidade, eu conversei com o jurídico, ele falou para mim que isso aí, como para a pandemia e está tendo muita crise financeira nas pessoas mais carentes, é legal. Mais algum vereador quer falar alguma coisa?
Senhor presidente, tomo de...
O vereador Flávio está de pleno acordo.
Então, pessoal, então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Agora, essa semana, já vou mandar para o prefeito e para ver o que nós já podemos fazer o mais rápido possível para segunda-feira a gente já votar isso daí. Era só isso, senhor presidente.
Devolvo a palavra ao titular, presidente.
Não havendo mais inscrito, passamos para os colegas de líder. Nenhum vereador inscrito, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário José Otacílio que faça a leitura da matéria em pauta.
Abre crédito especial por excesso de arrecadação e dá outras providências.
O projeto 049, ele está em discussão.
48.
É o 48, desculpa. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários se manifestam, favorável, permaneça como estão. Está aprovado por unanimidade dos votos presentes.
Projeto de lei número 49/2020. Abre crédito especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no PPA, LDO e LOA e da outras providências.
O projeto 49/2020, ele está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários se manifestam, favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos votos presentes.
Projeto de lei número 50/2020. Abre crédito especial por excesso de arrecadação e dá outras providências.
O projeto 50/2020, ele está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários que se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Ele está aprovado por unanimidade dos votos presentes, segundo turno.
Projeto de lei número 35/2020 dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e da outros projetos.
O projeto 35/2020 ele está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários que se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Ele está aprovado por unanimidade dos votos presentes, primeiro turno.
Era a matéria, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, passamos para as comunicações parlamentares. Não tem nenhum vereador inscrito. Convoco para a próxima sessão ordinária, para a próxima segunda-feira, nesse mesmo local e horário, e declaro encerrada a sessão.